Farelos,
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 musicais.
Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. Esse aqui é o Farelos Musicais, podcast que toda quinta-feira interpreta a letra de uma canção no site esfarelado.com. E hoje, de novo, estamos retomando a nossa série do System of a Down, que começou ali no episódio 110, em novembro de 2020. A gente falou de Protect the Land e Genocidal Humanoids. No episódio 120, resgatamos ali o primeiro álbum deles com a canção Spiders. E no episódio 130, 10 semanas atrás, tivemos um convidado super especial, o professor Dr. Heitor Loureiro, professor de História e Relações Internacionais, que veio aqui participar do programa e falar com a gente sobre Holy Mountains. Foi um episódio bem legal, e tão legal que trouxemos o Heitor de volta. Seja bem-vindo aí, Heitor. Boa noite. Ou, beleza?
É, a temporalidade do podcast, né, sempre deixa a gente confuso.
Exato.
Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, boa noite para você, Paulo. Prazer estar de volta aqui para falar de uma das minhas músicas prediletas, Doce do Maragão, que eu não vou dar spoiler nem falar qual.
Olha aí, bacana. Bom, além da gente falar sobre a letra da canção de hoje, ele não quer dar spoiler, mas está no nome do episódio. Como não dar spoiler? Soldier Side. falaremos sobre Soldier Side hoje, né? Não tem como esconder. De qualquer forma, antes de entrar na pauta e falar da letra da música, a gente já falou sobre a trajetória do System of a Down lá no primeiro episódio, no episódio 110, volta lá e ouve, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dos caras. E no episódio anterior, falamos mais sobre o próprio convidado especial, o Dr. Heitor, e falamos sobre todos os projetos que ele está envolvido. Ele também é podcaster, faz de tudo um pouco. Inclusive, de lá pra cá, olha só, em 10 semanas, quantas coisas acontecem. No episódio anterior, a gente aproveitou pra falar de Holy Mountains e falar um pouco sobre o genocídio armênio. De lá pra cá, aconteceu um fato histórico super importante, super relevante, que foi o reconhecimento pelos Estados Unidos, né, lá com o novo presidente, o Biden, do genocídio. E isso até colocou mais em destaque ainda, por ser aí uma referência quando se fala de Armênia no Brasil, né? O próprio Heitor chegou a fazer aí presença na Globo News, não foi isso?
É, foi isso, né? Eu fui do Farelos para a Globo News, olha só você. Né? Então, aumentar o meu prestígio aí na grande mídia, participar aqui do podcast. Mas é, como você disse, né? Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Tivemos o aniversário do Armênio, 106 anos do início do genocídio armênio, e a primeira vez que o governo Biden comemora essa data. Né? A gente fala comemorar, viu, Paulo? Porque comemorar significa memorar, lembrar coletivamente, né? Não é celebrar. Né?
Uhum.
Então, a primeira vez que o Biden comemora essa data, e ele fez ali um aceno para a comunidade armênia dos Estados Unidos, reconhecendo o que aconteceu com os armênios do Império Otomano como um genocídio, essa carga dessa palavra no direito internacional, né, para esse acontecimento. Então, é realmente um momento histórico importante essa, né, da história do povo armênio, esse reconhecimento por parte de um presidente dos Estados Unidos.
Excelente, muito bom. Antes ainda da gente entrar na música, já falamos aqui sobre o Biden, e foi um aceno realmente relevante na época, naquela semana, foi um grande destaque aí, né, competindo com os nossos destaques nacionais aqui, que tomam a pauta política de sempre. Mas outra coisa importante aí, vindo um pouco de volta para o que mais nos interessa aí, pelo menos eu particularmente, que é a cena artística, temos um projeto super interessante da Tati Boldakian, que é um crowdfunding para a realização de um curta-metragem chamado Derratsi, Eu Era Outro Lugar, adorei o nome, que está lá no Catarse para coleta, estava, né, já terminou semana passada, inclusive na semana do programa anterior, se a gente tivesse feito um programa ímpar, teria dado certinho para ajudar, mas enfim, conseguiu bater a meta, conseguiu arrecadar os fundos necessários para fazer aí a filmagem desse curta. Conta um pouquinho pra gente, Heitor, qual que é o seu envolvimento com esse projeto, fala um pouco mais sobre ele.
Bom, o Derratsi, Eu Era Outro Lugar, é um projeto da minha esposa, da minha companheira Tati Boldakian. Ela é cineasta, filmmaker, fotógrafa, e ela escreveu o roteiro para esse filme, né, e também está dirigindo esse filme, que é a história de uma armênia que emigra para São Paulo e tem toda a atenção de viver uma nova vida, né, numa cidade como São Paulo, tão distante da Armênia em todos os aspectos, sem perder a sua identidade, né, sem perder os seus traços armênios e aquilo que ela acredita e aquilo que é parte dela. O filme chama Derratsi. Derratsi em armênio significa algo como nativo. Normalmente os armênios do Brasil falam Derratsi para uma pessoa que não é armênia. Então eu, por exemplo, não sou armênio, sou chamado de Derratsi. Né? E Eu Era Outro Lugar é o subtítulo do filme, que é também um grafite que tem aqui em São Paulo. Avião. Esse horário é bravo de gravar, bicho. Avião o tempo inteiro. Mas vamos lá.
É bom pra gente viajar na letra, né? Olha que trocadilho sensacional.
Se fosse Jet Pilot, só deixava, né?
É, Jet Pilot seria perfeita pra hoje, né? Bom, vamos lá então falar sobre Soldier Side, que é uma canção dupla, né? A gente tem aí uma canção que, em 2005, o System lançou dois álbuns, o Hypnotize e o Mesmerize. E a ideia é justamente que, para dar coesão para esse trabalho, ele abre o primeiro dos trabalhos, que é o Mesmerize, com uma versão curta de Soldier Side, e aí segue todas as músicas do primeiro álbum, todas as músicas do segundo álbum, e se encerra lá o Hypnotize com também Soldier Side, aí numa versão completa, que cria um ciclo perfeito, porque ela encerra justamente levando de volta para o arranjo que é usado para abrir o álbum anterior. Quer dizer, forma ali um círculo, né? Isso é muito legal, porque você dá coesão para dois álbuns diferentes, lançados em momentos diferentes, não foi nem lançado ao mesmo tempo, não é um álbum duplo, são dois álbuns, mas que acaba daí criando essa coesão temática super interessante. Então, para a gente começar, vamos falar sobre Soldier Side. Soldier Side, em português, o lado do soldado. É isso mesmo, Heitor? Essa é a sua interpretação do nome da música?
Não, é isso. É isso, né? Então, é uma música... Eu tenho uma teoria, viu, Paulo, sobre essa música. Na verdade, como você disse muito bem, né? O Hypnotize e o Mesmerize, eles são álbuns interligados, né? É um álbum duplo sem ser duplo, como você falou, né? Lançado com 6 meses de diferença ali em 2006. Né? E 2006? 2005, né?
Eu acho que é 5.
2005, perfeito. Né? 2005. Mas além deles se complementarem, né, como você disse, eles têm uma coerência interna muito interessante. Então, é isso, né? Tem a Soldier Side Intro, que é a primeira do Mesmerize, e tem a Soldier Side completa, né? Não chama assim, mas a gente chama de completa, que é a última do Hypnotize. Mas eu ouso dizer que Soldier Side, ela começa em Lonely Day, que é a música anterior. Até mesmo pela ligação que ela tem instrumental, né? Lonely Day vai acabando num fade, né? Ela vai caindo, assim, ela vai diminuindo, e aí tem um slide de guitarra bem longo, que se você continuar escutando com bastante atenção, ele tá no fundo de Soldier Side até o momento que entra as vozes, né? Os vocais do Serge e do Daron. Então, eu tenho uma teoria sobre a letra de Lonely Day e de Soldier Side, que depois a gente pode entrar nesse aspecto.
Poxa vida, teoria de letra é aqui mesmo. É aqui que é o lugar pra você falar teoria de letra.
Aí, já vou agora sim? Já vamos? Já
se
vamos,
você quiser me contar a teoria da letra. Bom, é que a gente não iria falar de Lonely Day hoje aqui, né? Mas faz sentido essa questão da junção. E eu vou te falar uma coisa. Eu quase trouxe, quando você falou que queria falar de Soldier Side, e aí o convidado sempre escolhe a música aqui, eu quase trouxe... Não, mas a gente pode falar também de BYOB, né? De Bring Your Own Bomb. Porque pra mim também é muito difícil de desassociar uma da outra, dado que o final da intro é também uma porrada pra entrar no BYOB, né? Então eu falo, putz, essas duas também eu associo muito uma com a outra. Na minha interpretação da letra que eu vou falar em algum momento de BYOB. E é legal você fazer o contrário, né? Você associar a saída lá do Hypnotize. Bacana isso, cara.
Não, mas você tem razão, porque a entrada do Mesmerize é Soldier Side Intro e BYOB. Então elas são ligadas, sim. É, elas são ligadas. É. Agora, se você quiser viajar ainda mais, você pode falar, não, então tem Soldier Side, tem a intro e tem BYOB, né? Se você ouviu o álbum como um ciclo, né? Como a gente estava falando. Mas Lonely Day, não, eu acho, né? A gente não vai falar sobre ela hoje, mas só dando assim, jogando uma bola pro alto aqui, quem sabe algum ouvinte corta, não é uma música de amor. Pra mim é uma música de alguém que foi pra guerra. Né? E aí vem Soldier Side. Né? E aí, o que eu não sei, né? E aí, sei lá, teria que cantar pro Daron. Se ela é uma música de alguém que está falando porque ele foi para a guerra, ou de alguém que viu seu amado ir para a guerra, né? A pessoa que gosta de ir para a guerra. Porque tem um trecho de Lonely Day que é muito, deixa isso muito aberto, assim, que é aquela hora, que é tipo uma pontezinha, né, que tem antes do último refrão, né, que vai falando and if you go, I wanna go with you, and if you die, I wanna die with you. Aí ele fala, take your hand, ou seja, pegue a sua mão, não é take my hand, tipo, pegue a minha mão e me leve contigo. Pegue a sua mão, tipo, essa mão é de quem, né? Então eu acho que é a mão de alguém que tira essa pessoa de lá, desse espaço.
Essa questão do Laika também vai entrar aqui no Soldier Side Análise hoje, e tem tudo a ver. Aqui também tem essa pessoa que fica, a pessoa que vai, né? É bem, se Lonely Day tiver essa visão que você tá dando de uma separação porque um soldado vai à guerra, faz todo sentido ela tá linkada tematicamente com Soldier Side, que é sobre isso. Mas é que na minha pesquisa eu achei uma teoria sobre Soldier Side que me fascinou. Era uma teoria de uma única, uma única ideia solta, mas que pra mim fez todo sentido. Sabe, não sei se você já se deparou com essa teoria. Teoria de fã, né? A gente nunca sabe. Eu acho que fazendo sentido ou não, ela ou seja, sendo proposital ou não, na verdade, ela faz sentido. Que é o seguinte: quando você fala Soldier Side, você pode estar também em português e soaria como soldado sídio. Soldier Side. Você mandar soldados pra morrer, né? Que é isso que fazem, né? Sempre. Então, o Bring Your Own Bomb, que é o que eu ia falar que eu ia juntar aqui, que, né, por que que vocês sempre mandam os pobres? Why do they always send the poor? They always send the poor. Sempre tem alguém, o Estado, a igreja, mandando gente pra guerra, pra morrer por uma causa, sei lá eu, e isso é um soldadocídio. Você vai matar essas pessoas em nome de alguma coisa, né? E o soldadocídio, que não é nenhuma palavra de verdade, né, soa soldier side. Se você falasse em soldier side, é isso, né? Você escreveria, a pronúncia de soldier side, se existisse, seria igual a essa do nome da música, né? Então, achei fascinante, assim, essa sacada de alguém ter lido isso, né? Ter ouvido isso, achei muito legal.
É, porque né, em inglês é isso, dá o side, né? Que é o sufixo latino cadere, que significa matar, né? Que é justamente, porque você falou que essa palavra não existe, mas genocídio também não existe. Genocídio foi uma palavra inventada nos anos 40 por um jurista judeu-polonês chamado Rafael Lemkin. Ele pegou genos, que é grego, né, que é povo, tribo, raça, e juntou com o sufixo latino, sídio, cadere, que é assassinar, né? Então, assassinato de um povo. Foi uma palavra inventada também há menos de 100 anos atrás. Então, eu gostei dessa teoria, não tinha visto, mas é um jogo de palavras, interessante, o sistema é muito famoso por isso, né, jogo de palavras.
Exato, assim, o que eu digo, ela faz sentido, independente da intenção, mas é bem possível que tenha sido intencional, né, não é nada absurdo. Bom, o fato é que a versão intro tem um minutinho só, a gente dá até pra ouvir ela inteira aqui, mas eu vou falar aqui os versos pra gente tentar interpretar o que quis dizer aqui a galera do System com esta primeira parte. Welcome... Primeira parte ou última parte? Depende. Welcome to the soldier side, where there's no one here but me. People all grow up to die. There is no one here but me. Tem de novo a ver com Lonely Day, né? Evidentemente, porque aqui o tempo todo não tem ninguém aqui além de mim. Where there's no one here but me. Não tem ninguém aqui além de mim. Mas ele te recepciona, ele te convida, né, a chegar mais perto, que vem cá, bem-vindo. Tá aqui, vem aqui pro lado dos soldados. Welcome to the soldier side. Vem viver essa experiência, onde é solitária e onde as pessoas morrem, né? People all grow up to die. As pessoas se desenvolvem para morrer, de certa forma, né? Crescem para morrer, né? Então é o destino. É o destino de todos nós, mas aí para os soldados tem esse lado da solidão, tem esse lado, às vezes, do pointless, né? Do ser sem qualquer sentido, apesar de muita gente ver sentido na guerra, né? Enfim, o que você tem a dizer aí sobre essa... Duas perguntas para você. Qual que é a sua interpretação, enfim, desses versos, né? Mas, além disso, por que que eles não, por exemplo, começaram com outro trecho do meio, do fim? Por que que eles pegaram essa parte? É por causa do ciclo apenas? Ou tem algum outro motivo para ser esses versos que completam, que começam ou que terminam a música?
Não, eu acho que tem essa coisa do welcome, né? Como você disse, para abrir o álbum, certo? Pensando que a abertura, né? Você tá falando da introdução ainda, que é a abertura do Mesmerize. Os americanos falam muito esse welcome, os ingleses também, né? A língua inglesa, de maneira geral, de uma maneira sarcástica, né? Tipo, welcome to the club, né? Ou seja, se você entrou em algum lugar, né, de maneira, né, agora eu, sei lá, roubaram minha bicicleta, alguém que já teve a bicicleta roubada várias vezes, fala welcome to the club, né?
Verdade.
Então, agora você sabe o que eu tô sentindo, né? Mesmo welcome to the jungle do Guns N' Roses também tem essa ideia que é sarcástica, tipo, bem-vindo à selva, mas, pô, a selva não é um lugar que te deixa bem-vindo, né? Muito menos o lado do soldado, muito menos o fronte de batalha. E eu acho que essa é a questão importante. Tem alguns relatos de guerra, Paulo, sobre a Primeira Guerra, sobretudo, sobre a Segunda também, mas sobretudo sobre a Primeira Guerra, que caracteriza a guerra como longos momentos de tédio com breves momentos de combate muito intenso. E alguns falam que mais cruel do que o combate, né, ou seja, você está frente a frente ao inimigo, trocando tiros, né, fugindo de granadas, uhum, é o tédio. São 2-3 semanas de tédio, de nada acontece, de guerra de trincheira, né? As pessoas paradas esperando a movimentação do inimigo, você não sabe se o inimigo tá lá, se ele tá dando a volta por trás para te pegar pela retaguarda. Então, essa coisa, a gente acha que guerra é filme, né? Que é filme de Hollywood, que é tiro o tempo inteiro, aquela coisa, o cara que vai na trincheira correndo para entrar na outra. Mas, na verdade, não. A guerra é marcada por grandes momentos de tédio, de solidão, de nada para fazer. Né? E, ao mesmo tempo, tem que estar atento o tempo inteiro. Então, essa coisa do... E é por isso que eu ligo o Colonel Day também. Né? Essa coisa da solidão. Né? E aí ele fala, não tem ninguém aqui além de mim. Né? Ou seja, eu posso ser um soldado na guerra, eu posso estar numa trincheira, eu posso ter várias outras pessoas, mas está todo mundo sozinho, de alguma maneira.
Uhum. Né? Não tem ligação, né, prévia a princípio, né?
Não, até tem assim, quando está em combate, tem, né, uma ligação, os irmãos e armas, é aquela coisa, no combate, mas... Quando você está na espera de um comando para atacar ou na espera do que vai acontecer, é um tédio, cada um tem o seu tédio, cada um vive a sua solidão naquele sentido. Né? Com a sua pessoa amada que deixou para trás, com o seu sonho que foi estragado porque teve que ir para a guerra. Né? E essa coisa do todo mundo cresce para morrer é de fato, né, é o ciclo da vida. Né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Qualquer ser vivo segue esse ciclo. Eu acho que aí é uma lembrança da crueza da coisa. Não, todo mundo vai morrer e eu vou morrer aqui como soldado. Só que, e aí quando entra a versão completa, que a gente vai falar, aí vem o sarcasmo disso, aí vem o grande pulo, que é a crítica que ele faz à morte dessas pessoas, né, que também está em BYOB.
Perfeito, muito bom. E aí, se a gente for levar a teoria do soldadocídio além, né, aqui ele fala, welcome to the soldier side, bem-vindo ao soldadocídio, que seria ainda mais sarcástico, né? se a ideia é, vem cá morrer, e faz sentido porque ele convida para a morte. Aqui todo mundo cresce para morrer, né? Então, esse é o soldadocídio, vem aqui, é meio solitário, mas estamos juntos, né? É um pouco essa a ideia. Isso que você falou agora, super interessante, do tédio envolvido no combate, evidentemente é um tédio extremamente tenso e estressante, né? Porque é isso, né? Você pode estar... num tédio em que você vai tomar um tiro e morrer amanhã, um segundo depois, né? Então, não deve ser nada fácil mesmo, né? Não é só um tédio comum, normal e tal. Bom, vamos ouvir então o Soldier Side Intro. Soldier side, where there's no one here but me. People all grow up to die. There is no one here but me. Essa é a música que abre o Mesmerize, e aí a gente vai abandonar o Mesmerize, depois a gente volta ele em outro programa futuro. Vamos mudar de álbum, vamos voltar pro Hypnotize. Eu digo voltar porque é lá que tá Holy Mountains, é a oitava faixa do álbum, que a gente já analisou no episódio 130, e aí avança mais um pouco, passa por Lonely Day, que a gente já falou aqui também, e vai chegar em Soldier Side, que encerra este outro álbum, e aí lá a gente encontra os seguintes versos: Dead man lying on the bottom of the grave, wondering when savior comes. Is he gonna be saved? Maybe you're a sinner into your alternate life. Maybe you're a joker. Maybe you deserve to die. Vamos analisar esses versos aí que abrem essa segunda versão, a versão completa, né? Homem morto jaz no fundo da sepultura, perguntando se quando o Salvador vier, ele será salvo. Talvez você tenha sido um pecador em sua vida alternativa. Talvez você tenha sido uma piada ou um coringa, eu não sei direito. Talvez você mereça morrer. E aí, Heitor, o que quer dizer esses versos?
Eu traduziria esse Joker como um comédia, sabe? Um cara, tipo...
Uma piada, né?
Um palhaço, né? Não, eu acho que... eu acho, primeiro, essa música inteira, eu acho que cada verso dela é muito forte. E aqui já começa com a figura do soldado morto, né? O soldado morto tá no fundo da cova dele. Né? E pensando se o Salvador vai vir e se ele vai ser salvo, né? Como como você falou. E aí ele começa a pensar que, pô, na vida dele é alternativa, ou seja, na vida dele que não é soldado, que ele não tá morrendo pelo seu país e tal, ele pode ter sido um pecador, a gente não sabe, né? Né? Talvez ele foi um comédia, talvez ele merecia morrer. Eu gosto dessa ideia de Deserve to Die do System, que tem várias músicas, inclusive em Shock Sui, né? Que é Shock Suicide, inclusive, né? O título original era Shock Suicide, né? Era, na verdade era Suicide, daí eles fizeram esse trocadilho com Shock Suicide, depois ficou só Shock Sui, né? E a única referência a Shock Sui é o clipe, né? do Serge comendo o Shock Sui lá no clipe. Mas enfim, também não é essa música que a gente tá falando. Mas aqui pra mim eu acho que é muito forte essa coisa do, olha, o soldado foi pra guerra pra morrer, ele morreu, né? Ou seja, ele tá no fundo da cova dele, né? Esperando pra saber se ele vai ser salvo, se Jesus vai salvá-lo, né? Porque tem aqui já vai entrar a figura de Jesus. Né? Então, lembrando que essas músicas, elas são feitas no contexto da Guerra do Iraque, né? De 2004. Isso aqui é algo de 2005, né? E a Guerra do Iraque, ao contrário da Guerra do Afeganistão, né? Que ainda, beleza, vamos lá tentar achar o Osama, aquela coisa toda, por conta do 11 de setembro de 2001, a Guerra do Iraque, ela é vista com zero sentido. Ela não tem sentido. Ela é uma guerra que os americanos fazem a despeito do Conselho de Segurança da ONU, a despeito do direito internacional. Eles vão lá e fazem a guerra assim mesmo, fazem a colisão ali com a Inglaterra do Tony Blair, né? E aí tem a crítica em boom, um clipe de boom. Ou seja, isso aqui é uma crítica, né, aos soldados norte-americanos que estão morrendo por nada, morrendo por uma guerra ilegal, né, morrendo por uma guerra que vai buscar armas de destruição em massa que não existem, né? E tudo o que acontece no Iraque acontece até hoje, né? Então, para mim, essa música tem esse componente muito crítico da guerra ao Iraque e da morte de muita gente por nada.
O legal é que nessa sua análise você já respondeu uma pergunta que eu te faria. Porque eles nesse trecho, eles falam Wondering When Savior Comes, e depois eles repetem um pouco essa temática e trazem a palavra de Jesus ao invés de Savior. E eu me perguntei, lógico que é tudo proposital, né? Pode ser simplesmente para evitar repetir uma palavra, mas a pergunta que eu te faria era, estão falando do mesmo Salvador? Aqui e lá? É o mesmo Salvador, ou lá é Jesus realmente e aqui é outro Salvador? Porque talvez a gente esteja... É que você já também respondeu dizendo que o contexto é a Guerra do Iraque. Mas eu tenho uma dúvida também, o quanto que essa música é atemporal e fala de todas as guerras, sabe? E o quanto que talvez também esse Salvador possa ser outras entidades, né? Outros salvadores, não apenas o Salvador cristão, digamos assim. Né?
Não, você tem razão, pode ser outros salvadores, né? Não sei, até do ponto de vista militar, né? Será que vai vir alguém me salvar, alguém me tirar do fundo dessa cova, né? Será que vai vir algum reforço, alguma coisa? Você tem razão. Eu já peguei a outra referência a Jesus, né? E já coloquei aqui, mas tem uma outra coisa, né? Aqui ele está usando a terceira pessoa singular, né? Ele fala assim, olha, se perguntando se o Salvador vem, se ele vai ser salvo, né? E lá na frente, quando ele falar em Jesus, ele vai falar da terceira pessoa do plural, né? O they, o eles, né? Mas a gente chega lá já já. Então você tem razão, pode não ser o mesmo Salvador, né? Eu interpretei como sendo o mesmo Salvador.
Pode até não ser, exatamente. Quando eu tava vendo também, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, e esse Salvador aqui é o mesmo Salvador dali? É o Jesus também? Pra mim também não é necessariamente. Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu também tive essa mesma leitura sua, e eu achei super interessante você também trazer esse ponto, sobre a tal da... Pra mim é o trecho mais legal aqui desses versos, que é o Alternate Life. Que é isso, eu aqui estou no Soldier Side, né? Tô aqui pra morrer, mas eu tinha uma outra vida. Talvez eu tenha os meus defeitos, né? Talvez eu merecesse morrer e tudo mais. Talvez eu fosse um pecador, seja lá, né? Se isso é o suficiente pra merecer morrer, mas... Ou uma piada, um fanfarrão, não importa. Mas o fato é, eu tinha uma outra vida. Tô aqui agora, né? Nessa vida em que eu sou um homem morto. E esse é o ponto. Se ele ainda tá wondering e a gente não quer assumir que a vida após a morte já existe, já é fato, né? Ele é um dead man lying on the bottom of the grave. Pode ser ali a trincheira. Ele pode ser simplesmente o soldado ainda vivo, sabendo que o destino dele mais provável é a morte. E se perguntando, aí até cabe o que você falou. Talvez vai vir até um salvador, exército, reforço, não necessariamente divino. Pode ser mesmo. Interessante. Vamos ouvir. Savior comes, is he gonna be saved? Maybe you're a sinner into your alternate life. Maybe you're a joker, maybe you deserve to die. Animal, hein?
Essa linha de violino, Iris Lages. Eu não sei se tem outra música do System que ela inteira é cantada pelos dois.
O difícil aqui é a gente fazer corte, porque é que essa música não tem pausa. Ela é uma porrada atrás da outra. Então, Maybe You Deserve To Die. E em seguida, ele já emenda They Were Crying When Their Sons Left. God Is Wearing Black. He's Gone So Far To Find No Hope. He's Never Coming Back. They Were Crying When Their Sons Left. All Young Men Must Go. He's Come So Far To Find The Truth. He's Never Gone. Em português seria algo como: eles estavam chorando quando seus filhos se foram. Deus está vestindo preto. Ele foi tão longe para não achar esperança alguma. Ele nunca vai voltar. Eles estavam chorando quando seus filhos se foram. Todos os jovens devem ir. Ele foi tão longe para achar a verdade. Ele nunca voltará para casa. Aqui, algumas perguntas, Heitor, para você ajudar a entender esses versos que são belíssimos aqui. Primeiro tem essa imagem muito bacana do God is Wearing Black, né? Essa imagem é fantástica, Deus vestido de preto, né? Assim, em luto ou até como também a morte, né? Podemos imaginar. Mas eu quero te perguntar algumas coisas aqui sobre os versos em si, a interpretação, você fica à vontade para falar. Mas as perguntas que eu te farei é: quem são they que estão chorando? São os pais, as mães? Quem? E a outra é, e essa é uma parte bem... que no português, quando eu falei, eu traduzi como: ele foi tão longe, ele vai voltar, né? Nos dois casos. Mas em inglês tem uma diferença, e eu fiquei curioso com essa diferença. É he's gone e depois coming no primeiro verso, e depois he's come e he's going no segundo verso. Parece que tem um like, um come and go, que muda de um verso para o outro. Me parece que no primeiro momento vocês estão no lugar A e vai para o lugar B, e no segundo momento vocês estão no lugar B querendo voltar pro A, me parece, ou indo até para um outro local. Eu fiquei confuso com isso aqui tudo. Diz aí.
Não, é isso. É he's gone, né? Ou seja, ele se foi. Ele se foi, só que ele não se foi aleatoriamente. Ele se foi para, né, para tão longe e não encontrou esperança, né? E ele nunca vai voltar. Eu acho que esse verso, eu também acho ele lindíssimo, e eu acho que ele é um clássico de música de guerra. Eu vou fazer aqui um paralelo meio louco, seus ouvintes que não desligam do episódio. Mas é um pouco... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Ficou eternizado pelo Jesus do Havaí, mas não é deles, né? Que é essa coisa da pessoa que não vai voltar, né? A pessoa não vai voltar, ela foi pra guerra e não vai voltar, ponto, né? Não tem esperança que ela volte, né? E eu acho que esse day, né, são só as mães, né? As mães choram porque seus filhos foram embora, né? E aí eu gosto muito dessa frase, all young men must go, ou seja, todos os homens jovens têm que ir, a coisa do alistamento obrigatório. Só que isso tem vários ecos na história, né? Inclusive no genocídio armênio, né? De, olha, os turcos chegavam nas cidades armênias e falavam, todos os homens jovens têm que ir embora, a gente vai deportá-los, a gente vai levá-los daqui, porque depois, quando veio a onda de genocídio, as cidades armenas já não tinham defesa, porque os homens jovens já tinham saído, né? Então eu gosto desse all young men must go também, nesse sentido de entender essa necessidade do jovem, né? Porque é o jovem que é combatente, é o jovem que vai morrer na guerra, né? E é isso, ele foi para muito longe para achar uma verdade, né? O que é essa verdade? Na minha interpretação de guerra do Iraque, é achar a verdade que o Saddam Hussein é um ditador, achar a verdade que o Saddam Hussein ele tem armas de destruição em massa, achar a verdade que o Saddam Hussein é um tirano, né? Só que ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Não é que ele não achou a verdade, não é que ele não... Né? Ele não vai voltar. Então, sendo verdade ou não que o Saddam é um tirano, que o Saddam é um ditador, que o Saddam é isso ou aquilo, ele não vai voltar pra cá. Então, eu acho muito, muito, muito interessante essa coisa, que também tem ligação com o BYOB, com o Attack, com outras músicas desse álbum.
É bem coeso, né? Mas, ó, o que eu tava querendo dizer aqui, eu acho que faz sentido até com o nome da música de novo, voltando pro Soldier Side, né? Primeiro verso. E outra pergunta também, você falou das mães, mas pode ser os pais também, né? Ou não? É porque os pais vão também, né? Os pais não ficam. É por isso que é as mães.
Né? Porque, na verdade, aqui o Daroma, ele já deu uma explicação uma vez, dizendo que, de alguma maneira, ele não pensava nas mães.
E faz todo sentido, né?
Que tem a ver com alguma memória do genocídio, alguma coisa assim, porque, pelo que você disse, né? Na verdade, os homens vão, né? E as mulheres ficam e choram, né? Essa é a posição histórica das mulheres no contexto de guerra. Elas ficam e choram pelos homens que foram, seus filhos, seus pais e seus maridos.
Perfeito. Então faz sentido ser realmente o they, as mães que ficam. Só que olha que interessante, que é o que eu falei, no português isso se perde um pouco. Talvez tenham palavras melhores do que a tradução também pedestre que eu fiz aqui, mas vamos lá. Olha só, em inglês ele diz he's gone so far, e aí vem tudo que você falou. Ele foi e não vai voltar, né? He's gone so far, ele foi. He's never coming back. Beleza. Ele não vai voltar. Mas no segundo, é he's come so far. Então ele inverte isso, ele veio tão longe para encontrar a verdade. Então parece que é um soldado que está recebendo ele, que está falando isso. Isso que eu estou dizendo, ele está agora lá nesse lugar tão distante. Né?
A música, eu acho que o lírico da música é o soldado. Tá?
Exato, então riscando, perfeito.
Ele fala, quando a pessoa decide, né? Bem-vindo ao meu lado.
Perfeito. É um soldado que está em guerra, que recebe alguém que veio lá dessa mãe que abandonou essa pessoa, né? Esse jovem que chegou. E ele veio até aqui pra encontrar a verdade. Aí é ele falando nesse segundo trecho: "He's come so far, he's never going home." Ele não vai voltar. É a mesma ideia, mas dá essa variação, né? Lá no primeiro verso são as mães falando, né? Ele vai tão longe pra encontrar nenhuma esperança. E aqui no segundo é o soldado já o recebendo. Então tem essa variação aí de local, digamos assim.
Armênio assim, você vai ver como que esse riff do Daron é armênio. Essa coisa de uma nota só, batida muito rápida. Parece um, né, o alaúde, os instrumentos típicos da região. Né? Ele usa muito isso no System.
O System claramente tem essa questão do como eles usam esses elementos nesse tipo de música, é muito particular, né? Torna eles uma música muito reconhecível. Tanto é que vocês já devem ter visto esses vídeos no YouTube de gente que pega qualquer outra música de rock, até outros estilos, e faz a versão System da música. Já viu isso? É muito divertido, né? Porque eles têm uma assinatura muito forte, né? E é isso um pouco que você está falando. Não é só o uso de instrumentos, é muito a forma, né? A construção harmônica.
Eu sou péssimo para teoria de música, né? Mas é uma coisa de tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, né? Então, na guitarra seria, né, uma casa, daí pula uma, vai pra outra e já pega a sequência, né? Então, 3, 5, 3, 5, 6, 3, 5, 6, usa muito isso no System, né? E vai e volta, isso é muito das músicas do Oriente, né?
É sensacional. Falar nisso, não sei se você ouviu Farelas Musicais sobre Gogol Bordello, aqui pulando de água
pra bugalho. Eu adoro Gogol, minhas bandas preferidas, tirando o System.
Então, olha só, devia ter te chamado então pra gente falar. Eu falei sobre uma graneada. Foi o nosso episódio de dia do trabalho, Heitor. Porque, né? Por que não falar dessa questão trabalhista também relacionada aos imigrantes? E essa música é sensacional, realmente. E lembrei porque eles também têm essa cultura cigana muito forte, que traz elementos de tudo quanto é música e faz uma mistura demais da conta.
O Gogol foi sempre a abertura do System.
Então. Foi a abertura, tá? Não é tão aleatório assim, né?
Não é.
E se você curte ouvinte também, tá aí. Tem episódio do Gogol Bordello, vai lá e ouve, é recente. Bom, vamos seguir aqui então. Os versos são: "Young men standing on the top of their own graves, wondering when Jesus comes. Are they gonna be saved? Cruelty to the winner. Bishop tells the king his lies. Maybe you're a mourner. Maybe you deserve to die." Bom, de novo, traduzindo: jovens, no plural agora, né? Jovens de pé sobre as suas próprias sepulturas, se perguntando se quando Jesus vier, eles serão salvos. Crueldade com o vencedor. O bispo conta suas mentiras ao rei. Talvez você esteja em luto. Talvez você mereça morrer. E aí?
Ah, eu acho esse trecho pesadíssimo, cara. É isso, né? Os jovens estão, né, no alto das suas próprias covas, como se eles tivessem cavado as próprias covas e estão esperando o momento para morrer, né? E ali eles estão nesse ritual de pensar se Jesus vai vir, né? E se ele vai ser salvo. Agora, esse último trecho eu acho muito bom. Né? Porque a crueldade é o vencedor, né? Ou seja, o vencedor, ele não, a única coisa que ele ganha é crueldade. Ele não tem um prêmio, sabe? Não tem um, né? Ele vai ganhar a crueldade. A guerra é um lugar que todo mundo perde, mesmo quem ganha, né? Bishop tells the king his lies, ou seja, o bispo conta ao rei as suas mentiras. Isso pra mim é muito bom, porque isso também tem eco em outras músicas do System, que é a coisa de uma ideia de guerra santa, que é muito presente na cultura americana, na cultura ocidental de uma maneira geral, desde as cruzadas. E o System dá uma invertida nisso, porque o System muitas vezes ele critica essa guerra santa e coloca uma perspectiva oriental nas suas músicas, né? O War tem isso, War, né? Não por acaso. né? Que vai, o refrão de War é, e eles vão lutar contra os pagões, né? Eles vão lutar contra os pagãos, né? You will defy the heathens, enfim, outras músicas do Sérgio, do Projeto Solo também tem isso. Então, nesse sentido, né, o bispo, ele tá falando pro rei as mentiras, né? Ou seja, é, vamos matá-los, eles são infiéis, essa é uma guerra santa, é uma guerra em nome de Deus. Então, eu acho esse trecho muito, né? E o que você falou, né? Talvez você seja uma pessoa enlutada, uma pessoa que, né, que tá em luto, uma pessoa que... Ou talvez você mereça morrer, né? Então, é, esse paradoxo é muito bom, né? Tem a cara do Daron nisso, né? Essa coisa da dicotomia, né? Ou seja, talvez você seja uma pessoa que merece ser salva, talvez você seja uma pessoa horrível, que fez coisas horríveis, é um pecador e você merece morrer, né? A gente não sabe. O Daron, ele é mestre em fazer isso, né? Essa dicotomia.
É bem isso mesmo. E até o que você falou também tá aqui nas minhas anotações, né? Essa questão do crueldade ao vencedor, que é, para mim, o trecho mais interessante mesmo dessa sequência de versos aqui. Que é isso, vencedor numa guerra, o que, que é isso, né? O que, que ele tá realmente ganhando ali? Evidentemente que tem um lado mesmo, dá para dizer que todos são perdedores? Dá. Mas tem um lado vencedor no fim das contas, né? Que acaba conquistando, etc. Mas do ponto de vista do soldier side, aí a gente pode dizer que não tem vencedor. É só ver também os traumas de guerra, tudo que acontece com quem volta da guerra, se consegue retomar uma vida normal ou não. Né? Então realmente, pro soldier, pro país que empreendeu a guerra, talvez até possa se considerar vencedor de alguma forma. Para as pessoas que lutaram a guerra, eu acho que é só perdedor. É bem outra esfera ali, a esfera humana não tem como você ser vencedor. Só sobrou crueldade, né? Você viveu um momento em que o seu objetivo era matar as outras pessoas que você nunca cruzou com elas antes, simplesmente por algum motivo que são as mentiras do bispo para o rei. E aqui eu tenho até um outro ponto, que é quem empreende as guerras. Bispo e rei não estão aqui de forma aleatória, é a igreja e o Estado. Né? A igreja e o Estado são os promotores das guerras, por motivos, né? Essa do Iraque que você citou tinha motivos econômicos, nem, né? Eram religiosos, né, nesse caso, mas quantas e quantas são as guerras em nome de Deus. E esses maiores patrocinadores das guerras, os reis e os bispos nesses versos, não são as pessoas que realmente vão à guerra. Então eu resgato BYB, why do they always send the poor? São os soldados que vão pra guerra e que esses sim não vão voltar pra casa, esses sim vão morrer, por mais que depois os bispos e os reis se lamentem pelas mortes, por mais que depois eles sejam enlutados, sentimos muito as mortes. Na nossa guerra pessoal e no nosso genocídio brasileiro aqui, nem isso a gente tem, né? Nem a lamentação pelas mortes a gente consegue ter. Mas em geral os bispos e os reis pelo menos isso fazem, mas é muito pouco. Né? E a gente se pergunta se a gente merece morrer do jeito que a gente acaba morrendo, né? Então é triste essa situação de todos os tipos de guerra.
É, isso é muito presente na coisa do suicídio virtuoso, da morte, isso tá em Chop Suey, tá em várias músicas. Isso e a gente tem que lembrar também, né? O Paulinho já falou sobre isso no outro episódio, falamos agora de novo. A gente tá falando de uma banda formada por 4 descendentes de sobreviventes do genocídio. Sendo que desses 4, 2 são sobreviventes da Guerra Civil no Líbano. Né? É muito. O John, sempre que ele tem a chance de falar da infância dele, ele fala: bom, a gente saiu do Líbano um belo dia que eu, né, ouvi os tiros da Guerra Civil, que estava acontecendo no Líbano nos anos 70, corri para a cama dos meus pais. Quando eu voltei para o meu quarto de manhã, meu quarto estava todo cravejado de bala, destruído. Né? Então, essa coisa da guerra, ainda que o John seja um comédia para outras coisas, né? Mas essa coisa da guerra, né, e da morte é muito forte para o System, né? Muito forte, muito forte. E continua sendo forte mesmo nos Estados Unidos, mesmo quando eles estão, né, já adultos, já com as suas vidas. Então, mesmo quando eles estão nos Estados Unidos, já, né, adultos, jovens, adultos, eles têm essa coisa da guerra e da violência que a guerra é. E eu acho que por isso que eles são tão vocais contra as guerras que os Estados Unidos entram, né? Desde sempre, né? Desde os atentados de 11 de setembro até a guerra do Iraque. Que é uma guerra, viu, Paulo, que ela é famosa por ser, alguns chamam de a guerra dos SUV, né? Que são aqueles carrões, a gente chama de utilitário esportivo no Brasil, mas não faz o menor sentido, né? Mas aqueles carrões que são, né, beberrões de gasolina, né? Então, alguns falam que a guerra do Iraque ela é motivada por petróleo porque o americano quer sustentar o seu way of life, né? Ou seja, quer usar esses carrões sem o menor motivo para usar carros tão grandes, uma família de, às vezes, 3 pessoas. Então, a guerra no Iraque é basicamente um jeito que os americanos encontram de abastecer seus carros. Então, enfim, já abri um pouco aqui a crítica, mas isso é muito presente, né, no System, é muito presente no trabalho do Daron Malakian, no trabalho do Sérgio Tanquian, né, nos trabalhos individuais. Então, eu acho muito bom essa noção da guerra sempre presente não só nas músicas, mas também acho que na própria criação das pessoas, né? Na concepção das pessoas, como elas se formam.
É curioso pensar nisso, né? Assim, que as pessoas possam morrer por algo tão banal, né? Tanto os próprios americanos que vão à guerra, quanto, lógico, os iraquianos que acabam sendo mortos por nada, né? Imagina. Way of life é uma coisa, né? Vou lutar pela democracia que seja, né? Mas por way of life significando sonho americano de consumo...
Aí essa é a filha é um de Chicken Stew, né?
Meu Deus do céu, que mundo é esse?
Que é o every minute, every second, bye, 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 bye. Né? É aquela coisa repetitiva, que é a propaganda frenética, né? Compra, 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 bye, pepperoni, bye, 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 compra, né? É fantástica.
Essa música é fantástica, né? Essa música é fantástica, cara. É além dela ser divertida, ela realmente é uma crítica a esse consumismo desenfreado que a gente vive, que no fundo é o que permite o crescimento econômico do mundo, né? É o modelo econômico por trás que gera emprego e tudo mais. Mas não pode ser desse jeito, né? Assim, tem que ter algum equilíbrio, né? Não é possível que essa seja a única forma. Mas vamos lá, vamos ouvir então esses trechos. Eu vou até ouvir um pouco mais do que só o trecho que a gente analisou, porque na sequência eles vão voltar pro They Were Crying. Então vamos ouvir aí mais, sei lá, uns minutinhos a mais pra gente ouvir esse trecho todo e a gente volta pra fechar. Vamos lá. Wondering when Jesus comes, are they gonna be saved? Cruelty to the winner, bishop tells the king his lies. Maybe you're a mourner, maybe you deserve to die. They were crying when their sons left. God is wearing black. He's gone so far to find no hope. He's never. Instrumental, e eles vão chegar de volta em Welcome to the Soldier's Side, where there's no one here but me. People all grow up to die, there is no one here but me. E aí eles vão emendar, né, lá na introdução e vão fazer o ciclo com o trecho que a gente começou. Eles cantam de uma forma um pouco diferente esse primeiro trecho aqui, né, do que na versão intro. Esse é legal até a gente ouvir. E as diferenças vão além da forma de cantar, Heitor?
É porque na versão intro o Daron canta sozinho e o Serge ele só faz uma vocalização de backing. E nessa versão os dois estão dobrando o vocal. Como eu comentava com o Digging Off, talvez seja a única música do System que ela é inteira de vocal dobrado. Né? Os dois cantando junto.
Verdade.
Muito interessante. Mas eu acho que é mais explosivo também, né? Eles estão com mais intenção nessa música, nessa parte dessa música, do que na versão intro.
Mas aí eu vou te fazer de volta. Essa provocação do Gone and Come. Lá no primeiro ele tá sozinho. Aqui ele foi recebido pelo soldado. Me parece que pode ser isso também, né? Aqui já tá junto no lado do soldado. Ele foi e ele não vai mais voltar. Então aqui já é a dupla. Os soldados, né? E isso faz... Se a gente for analisar a construção, como você bem chamou atenção também, tem uma mudança do he da primeira pessoa, lá da terceira pessoa, pro they aqui na segunda parte. Então tá sempre brincando com essa coisa do singular e do plural, né? Do sozinho, apesar deles sempre estarem sozinhos, com o tem alguém aqui junto comigo, ou você chegou nesse seu destino. Então pode ser também que o fato deles estarem cantando juntos aqui tenha a ver com isso, né? Pode ser que não, nunca saberemos. Mas vamos ouvir de qualquer forma sem saber. Vamos ver como é que é o encerramento aqui de Soldier's Side, que encerra também o álbum Hypnotize, que infelizmente é o último álbum de inéditas do System até a data de hoje, né? E talvez vá ser assim para sempre. Vamos ver.
Welcome.
verso aqui, né? People on the soldier's side, nesse trecho, né? Então, as pessoas do lado do soldado. É realmente aqui um ponto de... essas que cresceram para morrer são essas que estão aqui do meu lado agora, né? É um pouco essa a ideia. É isso mesmo?
Então, eu ia falar justamente sobre isso quando você estava falando que alguém chegou pro lado do soldado, né? E quando estava explicando a questão das duas vozes juntas e tal. Eu acho que esse alguém são os Estados Unidos, assim, a opinião pública, o povo, entendeu? Eu acho que é uma... Porque essa música ela é meio que um chamado à tomada de consciência, eu acho. E do que é a guerra, do que a guerra causa, assim como BYOB é também, né? Por que eles sempre mandam pobre, por que os presidentes vão pra guerra, e boom, e tantas outras. Então, pra mim, é isso, né? Esses que são bem-vindos ao lado do soldado, eles são americanos, é o Ocidente, né? E é por isso que essa brincadeirinha do People, on the soldier side. Agora, eu tava pensando que essa música, ela não eu acho, né? Salvo engano também, é difícil falar isso de uma forma genérica, mas eu, pelo menos, nunca vi ela tocada ao vivo. Não é uma música que eles tocam ao vivo, nem nos shows que eu fui, nem nas inúmeras coisas que eu vi na internet. Então eu acho também que ela, assim como o Boom, assim como outras grandes músicas deles, não são performadas ao vivo. Pela complexidade, eu acho. A música é complexa de execução, é esse ponto que eu queria chegar. Ela é muito complexa. Os dois cantando junto o tempo inteiro, mesmo tom, muito afinados, e uma guitarra muito elaborada e muito rápida, né? Eu acho que isso dificulta a performance ao vivo.
Inclusive, no show do Rock in Rio, que já tem alguns bons anos, né? Dava pra perceber o quanto o Sérgio já tem alguma dificuldade em realmente ter a energia que as músicas do System demandam, né? Já é um fato isso, né? Isso sem muita elaboração, só tô dizendo pela energia mesmo, né? Pela pegada das músicas.
Né? A voz não envelhece, né? A voz, ela... Né? Os instrumentistas, eles podem até manter, de certa maneira, o vigor físico, né? A forma física e a habilidade, a velocidade. Agora, a voz é implacável, né? Ainda mais pra um cara que tem um vocal tão alto, né? Tão, quer dizer, tão marcante, tão, às vezes, gutural como o Sérgio tem. Agora, uma coisa também falando de show ao vivo, né, é a Soldier Side Intro, né, ao longo dos anos, como é que ela vem sendo cantada, né, pelo público, né? O Darão só começa ali, falta o Welcome e aí a galera vem, né? O negócio é muito lindo.
É o hino.
É de abertura que eu mais gosto do System, assim, de todas as aberturas que o System já teve, Prison Song, Drugs, né, lá antigamente, Sweet Pea, eu achei essa mais legal.
E o que você falou das duas vozes é muito legal porque, assim, várias bandas têm dois vocalistas e dois pensadores em termos de songwriting, né, de escrever as composições e tudo mais, mas o que é legal do System é o quanto que eles usam essa questão do que você até chamou atenção aqui, é uma vocalização, às vezes é um pouco, o uso muito do gutural, aqui mesmo nesse trecho final, não estão cantando juntos, né, fazendo voz, segunda voz, né, não é isso, né, é uma composição vocal mesmo, é bem interessante o uso que eles fazem, o recurso vocal que eles usam, e são muito diferentes os dois estilos, né? Isso que é muito bacana também. Heitor, de novo, muito, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Se você quiser continuar vindo falar de System, fica muito à vontade. A gente tá aqui a cada 10 semanas se reunindo para falar de System. Tá, a casa tá aberta. E é isso. Agradeço a sua presença. Obrigado, Heitor.
Obrigado, Paulo, pelo convite. Acho que a gente pode criar uma tradição. Já, duas vezes, acho que já criou uma tradição e a gente pode continuar. Se você entender que, por bem, a gente continua a cada 10 semanas falando sobre System. E é isso. Um abraço para todos os ouvintes. A gente se vê.
Para o público, eu queria deixar um recadinho. A gente está lá no site esfaralado.com e em todas as redes sociais. Segue a gente, compartilha o episódio, ajuda a mais gente que gosta de música conhecer o nosso trabalho e tá aqui discutindo letra de música, discutindo poesia, discutindo arte com a gente. Valeu, galera. E eu vejo vocês na semana que vem.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.